viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
Eu sou André Castilho e com as sete esferas do dragão desejaria que houvesse paz mundial.
É um mentiroso, né, mano? Todo programa o cara inicia mentindo, mano. Isso é doença, né? Sempre, não, eu desejaria amor, paz.
E você desejaria o quê?
O homem que se absteria da riqueza.
Guerra.
Eu desejaria desejos infinitos.
Aí, ó.
Boa, boa.
Ele é Matrix. E quem é você?
O quê?
Quem é você?
Eu sou o Carlos Panerra.
Ah, tá. Então já começou tudo errado.
Ah, agora sim.
O ouvinte me conhece.
Já chegou quebrando as pernas do Shenlong, né?
É. Ia bugar o Shenlong.
Eu sou o Felipe Vieira, eu sou humilde. Eu pediria apenas pra voar, né? Que nem os bonitinhos lá do ensaiadinho lá.
É isso? Que pedido pobre, velho.
Os caras voam. Eu sou humilde, rapaz. Eu sou humilde.
Ai, meu
só
Deus.
O cara voar que nem um jatinho lá, o cara fica. Aí depois, quando ele quer fazer uma força, ele faz uma forcinha assim, um pipoca e o cara.
Quer virar o Astro Boy, demais, né? Quer virar o Astro Boy.
Pronto.
É, eu sou o Max e com a Sete Esferas do Dragão desejaria uma noite de lua cheia.
E hoje à noite não tem lua.
Quem ia gostar desse pedido é a Joelma do Calipso.
Acho que não, que a lua traiu ela, né?
Meu nome é Jamerson, e se eu tivesse as sete esferas do dragão, eu ia pedir pra que não existisse Dragon Ball Super. Pelo amor de Deus.
Achei que você ia falar o GT.
Achei que ele ia pedir um fono.
O Super é melhor que o GT.
Vamos desvendar, decifrar, correr para pegar e quem sabe conquistar as esferas do dragão, falando sobre um dos mangás e animes mais famosos e influentes de todos os tempos, Dragon Ball. Que maravilha.
Solta o som, DJ.
Que beleza.
As esferas do dagrão. Hoje a dislexia vai longe. Bom, eu acho que conheci TV Globinho, né? Passava na Globo o Dragon Ball.
Você é muito
cara,
novo.
Quando o cara é novo,
é
TV
muito
Globinho.
Novinho. Não,
os caras viram com o chefe Apache lá na tribo.
Novinho.
Não, eu vi acho que TV Globinho. Inclusive, eu acho que eu vi primeiro o Z. Depois eu até, como TV aberta reprisa tudo, né? No meio tá no Freeza, volta pro Goku pequeno. Mas eu comecei, se eu não me engano, no Z mesmo. Saga do Saiyajin, Raiz, Raditz, Nappa. Que fica aí o questionamento, como é que seria o Nappa Super Saiyajin, que até hoje a gente tem essa dúvida.
Ele é
só o bigode.
Só o bigode do Nappa.
Igual o pessoal nas quebradas aqui, meu.
Nebou, né? Ele é o Nebou.
Sabe? O bigode levanta.
Oxigenado assim, o bigodinho.
Nebou. Conheci lá e assim, brincadeira de moleque, né, mano? Quem você é no Dragon Ball sai na peia, como diriam nossos amigos aí, um com o outro. Sem perder a amizade. Tomou 5 minutos sem perder a amizade na rua.
O engraçado é que os caras no soco, no chute e tal, aí vem um e solta Kamehameha. Aí os caras dizem, ah, isso não funciona.
Tá com uma pedra no cabelo.
Ai, ai. Vamos lá, na ordem. Como é que vocês... Ah, eu vou falar de mim, pronto. Porque eu sou o velho. Eu sou o velho daqui.
Você é o mais velho.
Então é o seguinte, eu tava até contando pro pessoal aqui, revista Herói, anos 90.
Nossa.
Né, lendo lá, e aí eu já assistia Cavaleiros, já assistia algumas coisas e tal. E aí via, poxa, um tal de Dragon Ball, o melhor anime de todos, mais famoso. Quando vai vir pro Brasil? Eu ficava naquela expectativa e tal, e veio, o SBT trouxe. O SBT, não era TV Globinho. SBT, eu acho que já chamava Sábado Animado, alguma coisa parecida com isso. Era no sábado de manhã. Bom, logo depois de Fly, que era,
nossa,
que era
Fly.
A adaptação do
Dragonfly.
Não.
Dragon Quest.
Que é do jogo Dragon Quest. E Fly
é
acabou.
Tudo do Akira Toriyama.
É, exatamente. Fly acabou, mas Dragon Ball não. E ele... cara, a gente ficava todo final de semana assim, torcendo. E passava uma semana, porque o anime era muito bom, né? Dragon Ball lá com o Goku criança. E eu achava maravilhoso, achava sensacional. Só que eu lembro de um cara escrever uma carta pra revista Herói falando assim, vocês vão ficar passando uma vez por semana, né? Falando da SBT. SBT vai ficar passando uma vez por semana. Vai chegar no Dragon Ball GT, que na época tava sendo produzido. Eu já vou ser avô já. Vou estar com os meus netos e tal, não sei o quê. Então, foi interessante, mas logo em seguida depois veio o Dragon, logo em seguida não, demorou um tempo. E o SBT ficava reprisando também, ele chegava numa parte, acho que ele demorava pra comprar a temporada, aí reprisava. Eu lembro que uma vez parou no tal Pai Pai, cara,
sempre voltava, ficou um sempre tempão, voltava. Tempão.
Tipo o Cavaleiro do Zodíaco com as 12 casas.
Né? Mais ou menos isso. Aí, Dragon Ball Z a gente assistiu na Band.
Na Band.
Na verdade. Band. A Band foi a primeira a passar Dragon Ball Z e foi uma alegria. Aí veio o GT, na verdade já tinha desistido do Z, né, na saga do Majin Buu.
Mas quem também até o Freeza, né, sempre parava no Freeza e voltava, né, voltava. Freeza e voltava.
Mas aí eles foram...
Cinco minutos para a destruição dinâmica do Z,
a Band, 20 episódios. A Band passou tudo, cara.
Inspirou 24 horas.
É, por aí. Mas a Band passava todos os dias, então, como a gente conhecia a nossa querida TV aberta brasileira, a gente ficava, vai passar todos os dias, uma hora vai começar a reprisar. E batata, reprisava no meio, terminava assim, no próximo episódio vai vencer o Freeza. Aí ele reprisava.
Goku tudo. Morre.
É, por aí. Mas...
Os títulos do próximo episódio é pouco sugestivo.
Tudo spoiler.
Você tá um mês assistindo o próximo episódio. Goku usa as esferas do dragão, morre e salva o planeta.
Aí eu lembro que uma última coisa que no GT, aí eu comecei a assistir o GT, que aí passou, acho que o GT, quem começou a passar foi a Globo, não lembro.
A abertura
começou...
que a galera dedica pras namoradas aí.
Você passava primeiro no Cartoon Network, depois veio pra Globo.
É. Mas foi no Cartoon primeiro?
Foi primeiro. Fechada primeiro.
Primo Rico.
Porque eu falei, eu levava lá. Meu amigo gravava as fitas pra mim, porque eu não tinha TV a cabo, ele gravava, ele era rico, gravava pra mim e eu deixava uma outra fita pra ele gravar o da outra semana. Aí eu pegava o final de semana e assistia tudo que ele gravou.
Você vai contar essa história direito.
Explica o que é fita, pô. Fita
calma cassete. Aí. O pessoal que já ouviu já sabe. Mas um já cara virou pra mim, porque eu comecei a assistir o GT e tal, assisti um, assisti dois, né? Tava achando, tem alguma coisa que lembra um pouco os primeiros, tem outra coisa que os caras não tiveram do Z, é ruim. Aí um camarada virou, já assistimos tudo. Eu falei, tão curto assim? A gente assistiu num dia. Eu bodiei de vez. Aí nunca mais assisti, até hoje nunca mais assisti Dragon Ball.
Os amigos mentirosos também?
De assistir Dragon Ball. Não, mas Dragon Ball GT é curta.
Mas pra ver num dia? O dia dele tem quantas horas?
Moleque, mas... assiste numa tarde. Eu assisti quase a temporada inteira do Crônicas de Gelo e Fogo lá do Game of Thrones num dia. 8 horas assistindo, tô falando sério.
Primeira temporada tem 15 episódios.
Não, mas tudo de 20 minutinhos e tal.
Eu sou maníaco assim, vai de maratonar.
Agora conta essa história direito, Max. Você começou pelo GT?
Não comecei pelo GT, comecei com você, pela Band.
Ah,
não
tá.
Não sou tão jovem assim. Que nem o Carlos. Eu comecei a assistir, na verdade, primeiro no SBT mesmo.
SBT, Dragon Ball.
Não lembrava o nome do programa, você já se denunciou mais velho do que eu. Mas era de sábado mesmo. E assim, era legal, era bem divertido. E aí eu lembro quando surgiu Dragon Ball Z na Band, eu falava, mano, isso aí não tem nada a ver com o antigo, isso é zoado. Eu gostava de Cavaleiros do Zodíaco. Até o traço era bem diferente, né? Eu achava muito forçado, os caras com os músculos todo rasgado lá. Eu falei, isso aí é muito forçado, muito quadradão, né? Eu desenhava também. Uhum. Então eu achava meio forçação de barra. Mas um amigo meu me convenceu a assistir e aí então... Não teve jeito, se tornou o meu anime favorito. Comecei a comprar mangá, revista Herói, revista... Tinha uma outra lá que é Ultra Jovem. Revista Ultra Jovem.
Caramba, Ultra Jovem.
Revista, lembra? Revista Ultra Jovem. Essa aí tinha várias em casa assim também, que falava de Dragon Ball e também na expectativa do GT. Eu gostei muito do GT na época que eu assisti, mas qual do Super Saiyajin 4, que era maneiro demais. E ficou um hiato, né? Depois de muito tempo.
Sim, sim.
Até vim o Super e também tenho assistido aí também, tenho acompanhado. Né? Super eu acho melhor que o GT.
Muito melhor.
A história é muito melhor. Muito melhor. Talvez os caras avacalharam um pouquinho no traçado ali, no desenho ali, que às vezes tem uns episódios meio zoados, mas a história é bem melhor.
Tem um negócio de saiadinha azul aí.
Dá uma viajada um pouco, assim, os caras têm que vender boneco, né?
Então, só queria derrubar a mentira aqui dos amigos do André, que tem 64 episódios
de GT. 64 episódios.
Nem bate num dia isso.
Cara, 23 minutos. 23 minutos.
Dá mais que um dia assistindo.
Dá um pouco mais de um dia.
Esse é o mesmo cara que eu tinha, um amigo meu também. Sei lá, 2012. Não, Naruto já acabou lá no Japão, eu já vi.
Tá bom. Cara,
esse é o mesmo padrão de mentira.
Que papinho,
viu, mano?
Vai, eu quero saber como é que o Jamison conheceu o Dragon Ball.
Rapaz, eu sou novo, né? Conheci no TV Globinho.
TV Globinho.
O Sábado Bernardes estragou minha alegria, né? Eu lembro que eu saía da escola correndo, largava de 11h30 e era a hora que tava começando Dragon Ball Z, mais ou menos, né?
Aí chegou o dia em casa, tava MC Ludmilla.
Aí hoje, se eu sair do trabalho correndo pra assistir, eu vou ver Ludmilla, vou ver Fátima Bernardes, aí não dá, né?
Um encontro.
Posso falar um negocinho aproveitando a fala dele?
Claro.
O negócio de sair correndo pra assistir. Isso acontecia comigo e foi engraçado que, assim, depois de um tempo casado lá, namorando, na época namorando e tal, se tornou minha esposa, a Michelle, né? E ela me falou, sabe que você era um menino estranho na escola. Eu falei, por quê? A gente tava no mesmo colégio. Uhum. Ah, toda vez eu via, quando eu dava, batia o sinal pra ir embora, você ia correndo e segurando a mochila com a mão, com as costas assim, segurando a mochila pra não ficar batendo. Aí, por que você saia correndo? Nossa, aí eu falei, meu, que eu ia assistir Dragon Ball. Era a fase do céu na época, né? Era 6 da tarde, assim, passava... E eu saia correndo, era pra mim, você era um menino esquisito, tá vendo? Você casou com um menino esquisito que assistia Dragon Ball.
O que aconteceu comigo é, acho que tava férias de meio de ano, meu. Aí tava acabando o GT, eu atrasei tipo umas 2 semanas pra voltar pra escola pra terminar de ver. Quando eu voltei, os caras, achei que você tinha desistido. Não, mas terminei o Dragon Ball, pô.
Dragon Ball mexe na vida das pessoas, né?
Eu vou dizer que eu dispensei uma namorada.
O cara chegou no nível máximo do nerd.
Nossa, meu.
Ela tava me ligando, eu tava no telefone, tava passando Dragon Ball Z e tal. Cara, como a molecada não entende como o Netflix é bom hoje em dia, streaming é muito bom. Você pausa, faz o que você tem que fazer. Vida, é, cara, não dava pra fazer isso. Garotada, é o seguinte, não dava pra fazer isso. Eu tava passando na TV, você tinha que acompanhar naquela hora. Menina me ligando, eu aproveitei que minha mãe tava batendo alguma coisa lá na porta, falei, minha mãe tá batendo, não tô te ouvindo direito, desliguei
o telefone. Qual era qual saga?
Cara, devia ser Cell, acho. Era,
não, então
era
valeu Cell. A pena.
É, Cell é um dos melhores.
Era Cell. Não, mas
nem no banheiro, esperar o intervalo comercial.
Pra galera de hoje em dia ter comparação com o que é como se fosse um jogo online, né? Você não pode sair dali da frente. Não
mas
pode.
As mães não entendem. Você vê os jovens revoltados. Não dá pra pausar o LOL?
Eu entendo meu filho, porque ele veio dessa. Não dá pra pausar aqui o joguinho. Eu falei, vai comer agora e ponto final. Aí eu entendo meu pai também. Ai, Felipe.
Cara, como eu conheci, se eu não me engano, acho que já falei alguns programas aí que eu brigava com o meu avô, né? Entre Malhação e Dragon Ball Z. E foi na época de Band também, né?
Saiu na mão com
o
velho.
Ele cochilava, eu pegava o controle, apertava o botão de reply lá, que você alternava pro último canal que você pulou, né? Saltou.
Sim.
Aí quando ele acordava, eu, pumba, apertava o botão e voltava pra Malhação.
Dava Dramin pro velho e assistir Dragon Ball, né?
Aí assim, em paralelo, teve uma época que ficou nos dois canais. Eu comecei a assistir na Band, mas ficou TV Globo e Band. Então assim, eu estudava à tarde, na mesma pegada que o Max aí. De manhã acordava, tomava café, pronto. Tinha um desenhozinho ali, começou a passar uns animes. Aí ia pra escola nas carreiras, já saía atrasado, né? Com a bolsa nas costas e tal. Ia pra aula, voltava nas carreiras também pra assistir. Nesse de 6 horas, que aí passava Tem Shimui, Dragon Ball, Cavaleiros.
Nossa,
também.
Tem Shimui, então,
nessa época. Eu peguei nessa época também, velho. Era muito bom. Agora assim, o Sábado Animado, eu acho que teve uma época. Quando eu peguei já era TV Cruz. Apesar de ter o Sábado Animado, eu não cheguei a assistir o Dragon Ball no SBT. Mas eu ainda peguei a época de Sábado Animado também. Mas assim, muito moleque, velho.
Nossa, mas tem Shimui, mano. Era os bichinhos que viravam nave espacial. Mas era bom.
Era
mas
bom?
Mas era um dorama antigo, né? Romancezão.
Essa linha.
Romancezão. Mas pra você que gosta aí de Vampire Knight. Quem já viu o Top 10 de anime tá acostumado.
Ai, ó, programas não, que a gente já fez referência. Programas que a gente já fez referência aqui. Top 10 de anime e o top 3, todo mundo gosta, menos eu, porque eu já falei
e
do Majin
Buu
e tal. De Naruto. De Naruto, verdade. Enfim, ouça todo viajante.
História dos animes.
O universo de Dragon Ball eu acho muito interessante, porque mistura aquela tecnologia com fantasia, mas não a fantasia medieval europeia, é a oriental, a chinesa. Mas a gente tem que falar sobre as influências de Dragon Ball, e a influência mais importante, porque eu ficava me perguntando, cara, de onde que ele tirou esse moleque com rabo de macaco em cima de uma nuvem que usa um bastão que cresce pra caramba pra poder bater nos outros?
4,20, né?
Vamos lá, anime. É uma possibilidade. Mas sendo oriental, tem outras possibilidades. Então nós temos um romance chinês antigo chamado A Jornada do Oeste. Já ouviu? Ou melhor, Jornada ao Oeste, né? Já conhece? Não. Conhece, Carlos? Não?
Não, já ouvi falar que ele se inspirou nisso, mas não faço ideia.
Alguém conhece A Jornada ao Oeste? Muito
não,
bom.
Conheço, não.
Jornada ao Oeste
é o seguinte. Hã? É o do macaquinho.
É o do macaquinho.
Do macaquinho.
O jornada... Inclusive, tem filmes que são mais fiéis ao Jornada Oeste. E tem uma do série da Netflix.
Lá,
é,
do Rei Macaco.
É, exato.
Tudo bem.
Então, é o seguinte. Tem o, um macaco.
Olha o macaco.
E aí, esse macaco junto com outras pessoas. E cada uma dessas pessoas, mais ou menos, está representada ali. Uma delas é o Yantia, a outra delas é a Buma. O, e
é
outra...
o Mágico de Oz Oriental.
É, mais ou menos, eles vão, só que bem antes do Mágico de Oz, aliás. O macaco, ele tem que fazer uma jornada ao oeste para poder buscar, se não me engano, um pergaminho, né?
É.
Ele tem que fazer uma jornada ao oeste para enfrentar um outro deus e pegar um pergaminho. Tem vários outros filmes, outras séries aí que tem a ver com isso. E é muito interessante, ele viaja junto com um monge, mas o Rei Macaco, ele é um deus, na verdade. Ele luta muito e é muito interessante essa jornada.
Ia
ele
tomar
é meio...
um pau do Goku hoje.
É, com certeza. Porque Goku também, né, velho? Se bem que o Goku ainda toma pau dos deuses lá, né? Dos caras lá, eu vi lá o...
Dá mais duas temporadas.
Uma parte do... Fui tentar assistir uma parte do Dragon Ball Super, acho que foi do Super, de algum desses lá. E aí ficou uns 20 minutos só o Vegeta e o Goku tentando chutar um cara azul lá e eu também já
Whis.
Isso daí. E, enfim, então essa é uma influência importante, a Jornada ao Oeste, esse romance chinês. A gente vê outras influências também, com a mitologia chinesa e japonesa. Tem, a gente vai falar que tem deuses. Sabe como é que é deus em japonês? Kami-sama. Kami-sama. E o Kami-sama é um personagem importante, Kami-sama. Uhum. Quando você vai... Você ouve louvor em japonês, você vai ver os caras falando Kami-sama lá.
Kami-sama.
Em algum momento.
Que a abertura de anime é louvor.
É.
A igreja já oriental, então, sempre todo mundo tinha anime na igreja.
No meio invoca Satã, mas na abertura tem louvor.
Não, que é isso.
Inclusive teve pedido de noivado. E eu fiz a abertura do Dragon Ball como fundo musical.
Então, eu fiz um casamento...
No meio do culto, tá ligado? No meio do culto, mano.
Eu fiz um casamento que teve a entrada do pessoal. Bom, é no comum, né? Hoje em dia, né? Contar do Dragon Ball. GT.
Do GT. GT.
Não
GT,
é comum que... quem gosta GT, de Dragon GT. Ball conseguir casar, mas...
É.
O GT, e a música é muito bonitinha, né, cara?
Foi ganhou vários prêmios.
É. Muito bonita a música.
Alguma coisa salvou essa temporada ridícula.
Daquela menina que morreu lá nos anos 2000 de câncer, né? Esqueci o nome dela, cara. Eu vou achar não o nome da menina. Que é uma compositora famosa
da novela,
no Japão. Não, que novela? Não.
Fica careca.
Nossa,
todo
esqueci
mundo
o nome de tudo agora. Esqueci o nome do grupo que ela tocava. Enfim. E nós temos influência de artes marciais. Porque, de repente, você tá lá assistindo, né? Você vê o Mestre Kami. E aí eles vão pro torneio de artes marciais. E, de repente, você vê um tal de Jackie Chan que vai lutar.
Jackie Chun.
Jackie Chun.
Já ouvi
esse nome em algum lugar, Jamison. Já ouvi esse nome, enfim... Fala pra gente aí, Jamison, você vê as influências das artes marciais no Dragon Ball? Que influências que a gente enxerga aí?
Cara, era a melhor parte do Dragon Ball, né? Era luta o tempo todo, porque ninguém gostava da história. Não, não encontrava, não sei o quê. Era a melhor parte. E eu acho que a gente vê isso muito no começo, né? Quando é Dragon Ball e Dragon Ball Z, você vê muito mais arte marcial do que poder. Porque depois se torna só poder. Kamehameha, Dikidama e acabou. Mas no começo não, no começo é muita porradaria franca, né?
Troca que sincera.
É particularmente a parte que eu mais gosto. Aquela porrada sincera do começo.
Ó, abertura do Dragon Ball GT. Dandan Kokorohikareteku.
Meu alegre coração palpita.
Isso, exatamente. É o sorriso resplandecente. É da Izumi Sakai, que é o Field of View, que era a banda dela. E Izumi Sakai é uma grande intérprete, cantora e compositora japonesa.
Cita três músicas aí.
Tem essa, Dandan Kokoro Hikareteku, que não vou saber o resto. É tudo em japonês. Não, mas já peguei. Tem outras aberturas famosas aí. E tem uma que, inclusive, é muito bonitinha.
E
Yamaha
Mitsubishi.
Lame. Tsubaratsa. Que mancada. Kaori, a gente te ama, Dori.
É verdade, chama a Dori pra traduzir isso aí, pelo amor de Deus.
E ela vai traduzir em coreano, japonês, inglês e francês. Mas o... falando sobre o universo de Dragon Ball, a gente tem as esferas do dragão. Acho que é o primeiro elemento que a gente deve falar são sobre as esferas do dragão e Shenlong. O que são as esferas do dragão?
Deixa pro especialista aí.
As esferas do dragão foram criadas pelo Kami-sama, né? Então, na verdade, no Dragon Ball clássico, tem já... Essa jornada que envolve ali os personagens, eles indo encontrar as esferas do dragão para realizar um desejo, um pedido, poder realizar qualquer pedido.
Quantas esferas são?
São sete, né?
Sete esferas
com estrelinha, laranjinha, com a estrelinha no meio ali.
Ah, o que diferencia cada uma das esferas? Porque uma esfera é diferente da outra também,
né? É só um número mesmo, a estrela, pelo menos eu.
É o número de estrelas.
Tem uma coisa cabalística por trás, mas...
Não.
É. Só o 4, que é o número cabalístico no Japão, mas é a principal, entre aspas, né?
É, e a 4 é a esfera de 4 estrelas, que era do... que tava no chapéu do cara que adotou o Goku quando ele caiu na Terra, né? O avô dele, que era o Son Gohan, né? Então aí ele tinha a esfera de 4 estrelas na casa dele. Por isso que ele e a Bulma se encontram, porque ela vai procurar a esfera de dragão que tá na casa do Goku, né? E aí, quando junta as sete esferas, né, tem lá as palavras, né, apareça Shenlong aparece e tá ao seu dispor pra...
E até o Z, ela é útil. Depois...
Aí depois vai descobrir o porquê, de onde vem essas esferas, que lá do planeta Namekusei, que Kami-sama não é humano, é alienígena, né? Tava meio óbvio que ele era um alienígena.
Esse cara verde com antena. Meio estranho.
Uma verdura.
Onde que...
É o final de um vegano.
A gente vai falar mais sobre o Kami-sama e os planetas, mas falando sobre as esferas, quando você... Junta as esferas, quantos pedidos você pode fazer, né? Que nem gênio, que tem três desejos.
A princípio era um. A princípio, originalmente, era apenas um pedido. Depois de feito esse pedido, as esferas se espalhavam pelo mundo novamente, se transformando em pedra.
Poderia usá-las
depois, um ano depois.
Aí o Shenlong upa.
Depois
o Shenlong upa vai pra dois, aí...
É.
Tem lugar que é três, tem planeta que é um, não, depende.
Calma aí, vamos lá. Jamerson, nosso especialista aqui.
Vai lá, Jamerson.
Então, as esferas do dragão... Elas parecem que são um feitiço padrão dos Kami-sama, né? Cada um consegue fazer, ou dar um upgrade, ou melhorar. Eu não lembro se é o Dendê, eu acho que é o Dendê. Que ele dá uma melhorada nela, que elas agora, na Terra mesmo, você consegue fazer dois pedidos. Então é meio que depende de cada Kami-sama. A forma que ele faz lá, é essa manipulação da... Que eles montam uma estátua. Eles montam uma estátua de Shenlong, aí o Kami-sama faz ali a sua mágica para poder... dá vida a isso. Então depende muito do Kami-sama, de como ele faz.
E quanto mais pedido, menos poder. Por exemplo, esse aí do Dendê, ele ia fazer com três, mas o cara falou, eu quero ressuscitar alguém que já morreu mais de uma vez. Ele falou, então só dá pra fazer dois pedidos, porque aí ele dá uma refinada ali.
Agora explica esse lance do Kami-sama aí, Jamerson. É por geração em geração, se eu não me engano, tem alguma coisa assim, né? Eu não sei se tem vários Kami-samas ao mesmo tempo ou se é um após o outro. Eu não lembro exatamente.
Só precisa ser verde.
Verde e feio. Então, pelo que eu me lembro, a gente tinha um primeiro Kami-sama, que ele não é citado, não se sabe quem é a figura dele. Depois dele veio aquele que ele se divide, né? Entre ele e Piccolo. Piccolo da Maior, que é a parte ruim dele. Então, a gente tem esse Kami-sama. Depois de um tempo, esse Kami-sama, ele precisa se unir com o Piccolo de novo para eles lutarem. Acaba morrendo e eles trazem um Dendê, que é um Kami-sama pequenininho, parece uma criança. Se não me engano, ele é um dos únicos da raça dele vivo, né? Pra poder assumir o trono do Kami-sama aqui na Terra. E depois, meio que o Kami-sama, ele não é muito mais citado ou trazido à tona de novo na história de Dragon Ball. Aí eles focam por outras coisas, né? Depois, vão pra outros universos. Enfim, aí deixam esse papel do Kami-sama um pouco de lado na história.
É, esse daí é o Dragon World, né? O Dragon World é o mundo onde acontece o Dragon Ball, que inclusive é o mundo onde acontece várias histórias do Akira Toriyama. Akira Toriyama, que
caralho,
é o criador
Dragon Ball.
Do Dragon Ball, mas também criador do Dr. Slump, de outros animes que tem, e a maioria deles acontece nesse Dragon World, que é esse mundo que no calendário gregoriano estaria no ano 700 e alguma coisa, só que tem muita tecnologia para estar na época medieval, não está na era medieval da China. Sim. Tem muita coisa, é regido por um monarca absoluto, mas o Dragon World não é só o planeta Terra, é todo um universo, e ele é dividido é dividido em setores. Então você tem a Terra dos Vivos, que é onde estão os planetas. O principal planeta é o planeta Terra, e aí mistura a tecnologia com essa fantasia oriental, aí tem as artes marciais, os poderes, os grandes mestres. E o negócio que eu achava muito louco é que não era só humano que tinha. Você tinha humano, você tinha os porquinhos, como é que é o nome do porco?
Oolong.
Oolong. E você tem os monstros,
cê,
né?
Um monte de monstro. O que, que é o Pual?
Que anda com o gatinho voador. É.
A Hello Kitty com boca. É.
E aí, todo mundo convive junto lá e tem as criaturas, você tem que, às vezes, né, vai tentar te bater, você tem que... vai tentar te comer, você tem que matar.
Dinossauro?
Tem
os androides, você tinha aquele androide grandão, oitavo, né? Ficou amigo do Goku quando era criança, depois tem a fase dos androides, mas tem ali da Red Ribbon, né?
Isso.
As facções criminosas.
Red Ribbon, cara, eu acho...
Primeiro grande vilão, mano.
E ele conseguiu manter a Red Ribbon, por exemplo, na Saga do Céu, né? Isso eu achei muito legal, uma sacada bacana.
E no GT, volta...
Voltou agora no filme novo.
Olha isso.
É verdade.
Porque eles vão fazer o Clone do Céu.
Acaba nunca.
Clone do Céu. É por isso que eu não assisto mais Dragon Ball.
E é o Céu Max.
Olha que maravilha.
Não, se você teve o Freeza dourado...
É. Bom, vamos voltar a falar da minha infância. Estão estragando minha infância. O planeta... Você tem, além do planeta Terra, outros planetas. O primeiro que eu acho que vale a pena falar é o planeta Namekusei. Que é de onde vem os Namekusei Jin. Que um dos Namekusei Jin mais famosos é justamente o Kami-sama e a contraparte maldosa dele, que é o Piccolo, que é o primeiro...
todo mundo ama, né? Que é o verdadeiro pai do Gohan. Que a gente falou do Goku, tava preocupado. Ele tá aí, ser pai, marido, deixa pro outros. Esse
cara, o Piccolo que cria. Ele se...
Não tem o nome na certidão, mas criou.
Tem esse lance que você falou de outros planetas, né? De seres diferentes. O próprio Goku, ele fica indefinido o que ele é até... O Dragon Ball Z, né? Porque ele é um humano com rabo que vira um macaco. Não se sabe exatamente o que ele é. O mistério fica, né?
Mas assim, o Namekusei, que é o planeta de onde veio, que é o planeta do Kami-sama original, mas tem outros Namekusei Jin que vivem lá, e o Dendê é outro Namekusei Jin.
E... Belo azeite também. Dendê.
É dos bons esses.
E aí, você tem que aprender um negócio. Quando é um anime que o Carlos não é exatamente... O que é o melhor? Quando é um anime que não é One Piece, o Carlos só...
Não, mas Dragon Ball eu gosto, calma. Não falando de Digimon. Não estamos falando de Digimon e Pokémon aqui. Estamos falando de anime de verdade.
Anime raiz.
Aí, os Namekusei têm as suas esferas. Então, você tem as esferas da Terra, criadas pelo Kami-sama. Você tem as esferas... de Namekusei. Aí tem outras...
Que outras... é a esfera de Itu também, pra quem
é de enorme, né? De Namekusei é grandona.
E tem o dragão de Namekusei, que é diferente. É o nome do dragão...
Porunga. Esse me deu até medo. Parece um demonião quando ele
é forte. E é fortão, né, mano? Bração enorme.
Bodybuilder.
Dragão bodybuilder. E aí, o Piccolo foi o primeiro grande vilão, acho. Pra mim, acho que a Red Ribbon era uma grande organização vilanesca, mas eu acho que o Piccolo metia mais medo, porque ele mata o Kuririn,
ele,
né?
Era mal mesmo.
E aí você...
E ele invoca, né? Quando a gente tem a primeira luta lá no Dragon Ball, ele invoca outros demônios, né? Todo mundo acha que são demônios ali. Então você realmente sente uma ameaça de que parece que a galera vai perder agora mesmo.
Agora a coisa era meio competição, torneio. Depois com ele vai pra um nível mais complicado.
Vamos salvar a Terra de verdade agora.
Porque assim, a Red Ribbon, quando o Goku... dá o primeiro upgrade dele, a Red Ribbon toma uma surra assim, absurda. Né? Depois que ele vê o Tao Pai Pai, que era um cara que faria frente a ele, o Tao Pai Pai...
Depois ele era nada.
É, já era, aí vem a Red Ribbon também, vai pro vinagre, e aí o Piccolo, que realmente é aquele que rivaliza com o Goku.
Mas o maior vilão é o Pilaf.
Ai, que palhaçada. Mas aí... a gente tem um outro planeta importante que, não confunda, é o planeta Vegeta. De onde vem o Vegeta, né?
Os Saiyajins, né?
Isso. Explica os Saiyajins pra gente.
É, os Saiyajins é uma raça, né, de extraterrestres, que eles são humanoides com rabo, né? E aí, quando eles veem a Lua ou alguma coisa que tem uma luminescência como a Lua, eles transformam... É a primeira transformação de um Saiyajin num macaco gigante... E eles usavam isso para destruir planetas, né? Só que aí eles se tornaram, né, vamos dizer assim, né, iam devastando planetas e mandando Saiyajins para outros planetas para destruir os planetas. É por isso que Goku vem, né? Tem uma questão da fuga dele do planeta que ia ser destruído pelo Frieza, que a gente vai talvez falar mais daí pra frente. E ele acaba vindo aqui pra esse planeta pra ser alguém que ia dominar a Terra, destruir os humanos e preparar o planeta pra quando os Saiyajins viessem.
Só que aquele menino tonto, na verdade, era pra...
É, que quando ele chegou, ele caiu, né? Bateu a cabeça numa pedra e perdeu a memória e ficou aquele menino... Que nós sabemos que
é. Mas quando ele Son chegou, Goku. Ele era muito violento, né?
É, ele era violento, exatamente.
De luta, sabe? Mas morto. Quando ele cai na... Ele, acho que ele cai de uma... No riacho.
É,
no,
cai da ribanceira lá.
Vira um pombozão, sabe? Exato. Vira um mamãozão, mas ele tem instinto de luta, tudinho.
Tanto que ele vê a lua cheia quando pequeno e é ele que é responsável por matar o próprio avô, né?
Isso é forte. É. Não, a história é muito boa do primeiro. A gente vai falar
é
sobre
que a ideia também. O Saiyajin, ele é mercenário. Saiyajin é mercenário interplanetário, intergaláctico. O Frieza contratava eles pra eles destruírem os planetas, depois o Frieza pegava e vendia.
Cara, olha a especulação imobiliária planetária. A gente vai falar, nós vamos falar sobre isso.
Você vê mais sobre isso no Fome de Poder.
A gente vai falar sobre isso daí.
Ou seja, Frieza, ele era um grande gestor imobiliário e foi injustiçado. Morto e injustiçado.
Morto
e... Só queria fazer negócio.
Exatamente.
Vamos. Queria prosperar, o rei do capitalismo.
E é isso que é interessante, ele destrói o planeta dos Vegetas, porque eles estão... Os Saiyajins estão
por medo, Vegeta, né? Porque ele tem aquele medo de que... A lenda, né? Do Super Saiyajin, né? Aquele que poderia usurpar aí o poder do Frieza, né? Então ele querendo eliminar com tudo, ele acaba com eles.
Ele matou depois do nascimento do Broly, né? Que é o verdadeiro Super Saiyajin.
É, exatamente. Foi quando tem um pressentimento. O filme do Broly mostra o pressentimento desse super guerreiro.
Né? Essa história eu não sei. Quem que é esse Brodo aí?
Frodo.
Não, Frodo. Ele é o que levou o anel até...
Esse é o Senhor dos Anéis. Senhor das Esferas.
Frodo é uma referência de Senhor dos Anéis dentro da
Que o Akira Toriyama era fã do Tolkien.
Não duvido. E do Superman também, porque o Dragon Ball, o Goku é o Superman invertido,
né? É verdade, né?
É, mas Goku não usa não cueca por cima da calça. Ele
sabe. Mas o Super Saiyaman usa.
Super Saiyaman usa, você tem razão. É verdade. Fui refutado ao vivo.
Mas o...
Broly.
Broly, isso. O que aconteceu?
O Broly, ele é filho de um Saiyajin comum, né? Porque na história Saiyajin tem aquela grande fantasia de que vai vir o grande Super Saiyajin. Aquela criança que tem o poder inigualável que nenhum tem. Põe medo em todo o universo Dragon Ball, sabe? Então, quando essa criança nasce, que tem Frieza, ele sente esse pressentimento. Criança tão poderosa que a sua essência, o seu nascer, desperta isso nos outros. E Frieza, por medo que essa criança possa destruir ele, o seu exército, Frieza vai lá e destrói o planeta Super Saiyajin, para que essa criança morra junto. Só que antes de Frieza ir lá, o pai do Vegeta manda embora Broly, e o pai do Broly também por medo que eles possam assumir o trono. Então ele exila por medo, e Frieza vai lá e destrói também por medo. Então, meio que o medo que Broly já colocava nas pessoas, assim que ele nasceu, foi isso que já fez ele ser salvo.
E aí, nesse rolê todo, o Goku deu sorte que o pai dele mandou ele pra Terra.
O Goku é o Broly, então?
Não. O Goku é só o Goku.
O Goku é o Goku. É um guerreiro de classe inferior.
Pulo! Por isso que o Vegeta fica bravo, porque... Então, nasceu o Vegeta, que realmente ele tinha um potencial muito grande... Aí
ele tinha um cargo de elite lá, ele era um príncipe.
De classe alta.
Aí nasceu o Broly e o Goku, que eram ali talvez mais contemporâneos. O Goku é mais novo, só que o Goku era um guerreiro que o cara olhou e falou: esse aqui é melhor mandar pra Terra, que esse aí não bate nem humano.
Na verdade, essa era a função dos Saiyajins de categoria inferior. É mandado pra planetas onde eles não teriam problemas em destruir os habitantes que não teriam poder nenhum.
Então manda ele pra cá, o Broly é mandado pra outro planeta, e o Vegeta, já um pouco mais velho, ele tava numa missão. Aí por isso que ele, o Nappa... Raditz também estava em uma outra missão, também. Que são os únicos Saiyajins que sobram. E aí o Frieza conta que um meteoro atingiu o planeta, o que não é mentira, mas é que é o meteoro que ele fez. Né?
Que tem o pai do Goku lutando contra o Frieza nessa aí. Tem um filme especial que mostra sobre isso. Só que esse negócio do Broly aí, ele é assim, tipo... O Broly não tava na história original.
Aí depois
foi feito um filme que incluiu ele. Um filme também era meio filler também. Só que o personagem criou tanto sucesso... Que aí eles fizeram um novo filme que é canônico, que mostra ele dentro da história mesmo, que é esse que o nosso amigo
falou
agora.
E onde que o Broly tá? tava no universo, ele foi mandado pra onde?
Ele tava tá num planeta.
Nordeste, em Pernambuco.
É. Lugar bem quente.
Hoje em dia ele tá por aqui.
Minerador, Nordeste. Ele virou minerador lá e... Não, ele foi pra um outro planeta, tem a história do filme, eu não vou lembrar o detalhe.
É tipo um lugar de exílio que ele foi parar.
Aí você tem aquilo, o Goku e o Vegeta encontram ele, só que ele é um guerreiro inconstante, ele tem o problema que é meio Hulk, ele fica nervoso e aí...
Perde então, o controle.
Só que aí no final ele fica lá no planetinha, com a menininha que ele gosta lá...
Até esse filme redimiu ele, porque nos outros filmes, não, ele continua louco, querendo... Kakaroto, quero matar o Goku. Porque conta a história do filme Filler, que ele e o Goku nasceram no mesmo dia, e ele ficou com ódio do Goku, porque o Goku não parava de chorar.
Aí ele alimentou aquele ódio e é isso.
É, sempre tem uma galhofa, eu adoro Dragon Ball.
Mas aí agora no canônico não, o canônico é mais organizado.
É, desorganizar o personagem.
Que você
aí
falou?
Veio uma mulher e tranquilizou ele, tá vendo? Mulher sempre salvando.
O Broly tem sentimentos também.
Mas o André nessa época preferia ver o céu. que namorar que nada, eu quero é ver Dragon Ball.
Mas o céu é muito bom, das melhores.
Aí você tem o setor do além. No além, é que você tem esses seres, né? Que você tem o Kami, na verdade, tem vários Kamis. Você não tem só o Kami-sama. Você tem vários Kamis, que tem cada Kami de um planeta. E o Kami-sama é o protetor, digamos assim, da Terra. Uhum. Você tem os Kaios. Eu gostava muito do Senhor Kaio.
Senhor Kaio é muito legal.
É um gordinho, cara, gente boa, né?
Que gordinho.
Gordinho com alegria. Gordinho que é inofensivo.
Gordinho do almoxarifado.
Planeta do Pequeno Príncipe. É.
Olha as influências aqui, ó. Já encontramos o Senhor dos Anéis, Superman...
O Senhor dos Anéis perdeu uma forçada, né? Vamos ser sincero.
O Senhor Kaio é muito bom na história, porque ele começa finalmente a dar voz aos gordinhos em Dragon Ball.
É o primeiro gordinho...
Fortão.
Protagonizando alguma coisa.
Então, o Senhor Kaio... Isso tem vários Kaios, né? Que o Senhor Kaio...
Depois tem os Kaioshins ainda.
É, que tem, o Kaio é o Kaio do Norte. Você tem outros Kaios...
Todas as outras regiões, né?
Isso.
Não sei se o universo tem Norte, Leste, Oeste, mas...
É, mas não é Dragon Ball, né?
É organizada a área celestial, né? Assim, bagunçada.
Não, ok. Aí você tem os Kaioshins. Uhum. O que são os Kaioshins?
Eles são como se fossem os deuses superiores. Uhum. Antes você tem do Emadaio, que é o que cuida de quem vai pro céu e pro inferno, que ele é mais forte que o senhor Kaio.
Ele é o porteiro.
Ele é o caronte.
O senhor Emadaio. isso mesmo.
Do Japão.
É ele que decide quem vai pro céu paraíso. E quem vai pro...
Tanto que quando chega lá Frieza, céu, ele dá um tapa nos caras tudo e vai pro inferno.
Que permite se o cara vai com o corpo dele ou vai sua alminha lá, né?
É muito bom essa parte também. Aí os Kaioshins é como se fossem os caras que cuidam também dos Kaiô. Então você vai ter a hierarquia do céu, vai embora.
É o Kaiô, o senhor Kaiô é o superintendente, o Kaioshin é o diretor.
É, porque aí depois você descobre que aí você tem o deus da destruição, então, tem o anjo.
E tem o Zeno-sama.
Aí tem o...
Quem é o Zeno-sama?
É o Todo-Poderoso.
É o Iluvitar.
É o Iluvitar.
Você já tem um deus superior aí, ó. É. Acima de tudo. Mas por enquanto.
Você tem o deus da criação, os deuses da criação, os deuses da destruição. Qual que é a diferença entre esses dois aí?
Da criação, acho que nunca mostrou, né?
É, na verdade, você teria...
Não tem?
Só o da destruição.
É que é o Bios e a galera que é o da destruição, que são os roxinhos.
Deve ser dos filmes novos, velho.
Aí cada universo tem um deus da destruição, que é pra equilibrar o universo, porque fica criando também muita coisa, tem hora meio Thanos, né? Então tem que manter o equilíbrio.
E quem controla eles são os anjos, né?
É.
Os anjos. A galera que fica ali com eles.
Que aí os anjos é interessante, né? Você pode fazer a analogia que você quiser, mas ele, ao mesmo tempo que ele tá ali pra ajudar o deus da destruição, ele não pode interferir diretamente nas coisas. Ele é um enviado do deus maior pra cuidar, mas ele não pode se envolver numa luta. Tanto que aí você tem uma saga no Super que justamente um desses que tá sendo treinado pra ser anjo se envolve numa luta pra salvar a Terra e ele é destruído. Porque ele não pode fazer isso.
Entendi.
E aí você tem, na verdade, um deus até então que você entende que é o criador lá, que é o... É Zeno? Como é que é o nome dele?
Zeno-sama.
Zeno-sama. Que é duas criancinhas que todo mundo
que
tem
agora
medo.
Por causa do negócio da interferência das realidades, né? Do passado e futuro, aí acabou tendo...
Aí você tem esses dois... E a graça é que, assim, todo mundo tem medo, os anjos ficam de boa, aparentemente são crianças inocentes, mas eles, queremos destruir o universo.
O universo é um tabuleiro de xadrez, literalmente, assim, né? Tem que acabar com o universo, lá ele destrói um
E como sempre, o nosso protagonista chega lá e fala: ei, seu Zeninho.
E aí, Zeninho, beleza? Deixa eu ir lá falar com o Zeninho.
Ah, vamos falar só rapidamente, então, sobre os personagens. A gente já falou sobre Goku, que é um Saiyajin que saiu do planeta, mas virou Super Saiyajin, porque, na verdade, eles descobrem que todo Saiyajin poderia virar Super Saiyajin, certo? Aí você tem os outros Saiyajins, você descobre que o nome do Goku, na verdade, é Kakaroto. Aí, no Dragon Ball, você tem a Trupe, que é o Goku, a Bulma, depois aparece o
Yamcha,
Kuririn,
Mestre
Kami, que é um mestre sem vergonha.
Imoral.
Exatamente, é o senhor que vive numa ilha com uma tartaruga.
Imortal, diga-se de passagem, que ele não morre de velhice.
Ele não morre, né? É impressionante. E você tem também...
Ele fica trincado, né?
Ele fica trincado. Exato, fica
fortão. Você tem o...
Tenshinhan.
Tenshinhan.
O caos. É o Tenshinhan. Tem um olho na testa. Um humano que tem um olho no meio da testa.
Maçom. Isso. Que eles... Isso. E ele também tentou vencer o Goku, né?
Ele é o primeiro a rivalizar bem, assim, com o Goku, né? Que ele era mais forte.
Fazem a final de um torneio.
E ele ganha porque ele é maior. Então eles trocam soco e aí, na envergadura, como ele acerta primeiro, aí o Goku cai antes no chão do que ele lá. Fora Entendi. Do ringue, aí ele ganha por segundos.
Então,
ele é um dos, né? Que o Goku tem muitos inimigos que querem destruir a Terra. Então se torna meio que inimigo de Goku. Mas o Goku tem muitos adversários, né? Tipo, esse cara é um exemplo. Tem ele, o Vegeta, o Piccolo. Acaba sendo a galera que fica ali tentando disputar com ele somente quem é o mais forte. Uhum. E o Tenshinhan é um exemplo dele.
E do clássico, assim, o único que continua útil de verdade é a Bulma. Porque ela ainda tem... o resto da galera vai ficando ultrapassada.
Não, e aí eles formam...
Ele sofreu, viu?
Vai começar a trabalhar com outras funções.
Vai construindo família e o Goku tá lá treinando.
E eles formam meio que equipe Z depois do Dragon Ball Z. Todos os adversários, Piccolo, Yamcha, o Tenshinhan, toda essa turma, o Caos... Kuririn, eles
abertura
fazem...
com a galera.
Exatamente.
Da hora.
Faz equipe Z que nunca direito lutou junta, né?
Só na saga Android, mais ou menos.
Saiyajin, eles esperaram o Goku até voltar do caminho da serpente lá e todo mundo foi morrendo.
Freeza a mesma
foi triste.
Coisa.
Não, era uma saga pesada, né? Porque o Goku, você ficava ali, ele tem que voltar. E cara, aí morreu, o Caos morreu, o Yamcha morreu.
O Yamcha morre com um Saibaman, né, depois
mano,
daquela...
Foi triste, mano. Foi triste aquela saga lá.
Yamcha, mano.
E aí, depois... é um ameba, né?
Ele morre pro Saibaman e perde a mulher pra um cara calvo.
Que maldade!
Ele é o ápice da derrota.
Nada contra os calvos, mas...
Mas tem o Super Yamcha, né? Não tem o jogador de beisebol lá? Deus Yamcha, é o Deus Yamcha.
Aí, só pra falar dos inimigos, acho que os clássicos, né? Que são do Dragon Ball Z... Que são o Freeza, o primeiro, que é esse especulador imobiliário intergaláctico.
Vegeta, né? Vegeta é o primeiro vilão, né?
Mas é que o Vegeta é da saga do Freeza, né?
Tem a saga do Saiyajin, que ele é o grande vilão.
Ele é o grande vilão.
Ele é o último.
Mas não faz parte da saga do Freeza.
Não, é outra saga, é outra temporada.
Ela dá base pra saga do Freeza, mas o Vegeta é o grande vilão.
Mas é uma saga separada.
Que aí já cria aquela rivalidade. Cria aquela rivalidade Goku e...
É que nem a saga dos androides, que é uma ponte pra saga do céu.
Isso, mas é uma saga separada. Isso. Só que o problema é que, assim, o Freeza, acho que ele é o único, pelo menos da saga Z... É, porque o Majin Buu ainda tem. Da saga Z é o único cara que é totalmente mal, que eles enfrentam.
Mas o Cell também é.
É que o Cell, ele ainda tem... Ele é mais ali por ser uma criação. Ele tem um propósito, na verdade, de querer ser o mais forte. Ele não tá preocupado em ser mal por ser mal. O Freeza, ele é mal.
Ele foi criado só pra vencer o Goku, né? Esse era o objetivo da Red Ribbon, né?
Ele tem um propósito. É, quando você pegar o Majin Buu, mesmo o Majin Buu, no final você vê que tem a ver com a Guerra dos Deuses. Então ele tem uma parte boa. Tanto que o Majin Buu, aí sim, dá voz aos gordinhos, com o inimigo gordão que quer comer chocolate e é nóis. Mas assim, o Freeza, acho que ele é o grande vilão ali, de um modo geral, porque ele é um cara muito mal. Inclusive, o dublador dele do japonês é um cara que só faz grandes vilões em anime. Ele tá em outros animes, eu não lembro o nome dele, mas ele é excelente. E tirando que a temporada você tem 10 episódios do Goku na nave, 5 do Goku se recuperando, que eles vão enrolando. Mas assim, o Freeza, ele tá lá pra ser mal. Ele vai lá e tortura os caras. Ele mata o Kuririn só pra ver se o Goku realmente é o Super Saiyajin. Então ele quer a desgraça.
Mata o Vegeta também. Humilha, né?
Humilha o Vegeta. Que na verdade, isso mexe muito com o Goku.
É aí que o Vegeta descobre que foi o Freeza que matou É, que destruiu o planeta dele.
Exatamente.
Até não sabia. Essa parte da série é muito interessante.
Vegeta
essa
chora, meu.
Chora. Eu lembro até hoje aquela cena que o Vegeta tá perto da destruição do planeta dele, e aí ele destrói um lagartinho, assim, que aparece ele, que isso. Ele era meio tal, e ele não vê direito o que acontece, mostrando toda aquela confusão. Então é muito... essa é uma... O Dragon Ball Z tem muitas coisas interessantes ali. Seria uma... promissora se não fosse tantos episódios. Não,
e ali também você descobre que os Saiyajins não têm limite de poder, que também vai ser a grande chave para o restante do anime.
O Zenkai.
Toda vez que eles estão perto da morte, se voltar... aí
volta muito mais forte.
Volta muito mais forte.
E a raiva também, né? A raiva é um grande potencializador para o poder deles. Isso. Tanto é que Goku desperta o Super Saiyajin com Frieza, na luta com Frieza, porque Frieza ele explode o calvo, o Kuririn, né? Explode ele e ele... aí fica com tanta raiva que desperta. Então, a raiva também é um grande potencializador disso, do poder dele.
Sim. E o fenômeno Gohan, né, velho? Quem não viu aquele episódio com o Gohan gritando lá com raiva depois do...
Ah, é. Aí você tem a família do Goku. O Goku se casa com a Chi-Chi, né?
Que... obrigado, mas se casa, né?
É.
Mas homem de palavra.
É, homem de palavra. Preferia treinar, mas vou casar.
Aí ele tem... ele tem filhos, que ele tem primeiro o Gohan.
Depois vai ser o mais brabo, né?
É, aí ele tem o Goten.
Com certeza.
Depois aparece o Trunks, que é filho do Vegeta com a Bulma.
Uhum.
E aí você tem um monte de filho. Aí você tem filho até de Android.
Os filhos deles nunca se interessam tanto em ficar lutando, né? Tem essa, mas é um negócio estranho na genealogia Saiyajin. Que a próxima geração, em vez de ser mais fraca, que é menos Saiyajin, ela é mais forte.
Mas menos interessada em lutar.
É, porque o Gohan é muito mais forte. Tanto que na Saga do Céu, o Goku aposta nisso. E quando você chega o Goten e o Trunks, vira Saiyajin com 8 anos. Pô. Aí você fala, meu, o cara devorou a vida inteira.
É que os caras... sem ficar com raiva.
Né? Apelou, né?
Sem ter raiva. Fora fusão.
Tem aquela parada que o sangue do Saiyajin com o do humano, né? É o que potencializa também muito...
sim.
É o poder deles.
Aí tem a ciência do Dragon World.
A cápsulas Roy Poi.
E olha, aqui no Estação Central é tão fácil você saber quais são as redes sociais da RTM Brasil, que eu trouxe a Gabi Gouveia, que tem fãs no Viajando e na
olha,
rádio.
Que legal isso.
É isso. E a Gabi vai falar pra gente as redes sociais do Viajando. Por exemplo, o Instagram, Gabi.
Viajando por Terras Distantes.
Isso, arroba Viajando por Terras Distantes.
Difícil, né?
O Twitter, arroba...
Viajando por Terras Distantes.
É, Viajando TD, porque o Terras Distantes não deu, foi o... Felipe Guedes. e o e-mail, você sabe qual é o e-mail?
Não.
viajandoporterrasdistantes@gmail.com.
Ah, então pronto, é só Viajando por Terras Distantes em tudo, só que no Twitter, sem o por Terras Distantes.
Exato, é o TD. Mas se procurar Viajando por Terras Distantes, se encontra também. Agora, uma coisa legal, você sabe que a gente tem comunidade, né?
Sério?
A gente tem comunidade no WhatsApp.
Que legal isso. E como faz pra participar da comunidade?
Você manda uma mensagem direta pra gente no Instagram, que o Felipe vai lá e...
é uma comunidade privada, então, só de fãs do VTD.
Só de fãs.
Nossa, isso é chique.
Menina.
E qual que é... por que fazer parte da comunidade? O que tem de diferente lá?
Ah, a gente conversa, né? A gente interage ali com a turma, né? A gente coloca... coloca os episódios logo de uma vez. Ainda não tem tantos privilégios, assim. O privilégio é conversar com a gente. Esse é o privilégio.
Sugerir tema, pode?
Pode sugerir tema, sempre. Legal. Sempre. Daqui a pouco vai surgir uma comunidade na contramão, já tô vendo. Mas, enfim, o Felipe Vieira colocou aqui o... tá colocando muitas coisas legais. Ele colocou sobre Tokusatsu, o pessoal que chamou maldosamente de Toskusatsu.
Ah, oh, triste.
Mancada, né? E o pessoal comentou, e quem comentou aqui foi o Geek, que falou geek.ologia. Diz que estará ouvindo, ouve mesmo, ouve e depois comenta, mas...
será que é algo
pessoas...
vinculado à teologia, tipo geek e
sim.
Teologia?
É, não, é um Instagram que fala sobre
isso. Ah, que
legal. É bem legal, né? Cara, gente boa. E a gente tem aqui no VTD Ouvintes, na comunidade, o pessoal comentando, o Felipe deu uma... mexida na turma, e aí o Rafael, vamos ver se você lembra disso, eu acho que você lembra, o Rafael Gubolin, que daqui a pouco vai participar de um outro Viajando, já participou de um, o Felipe perguntou, alguém é fã de Tokusatsu? Aí o Rafael falou, só Power Rangers,
Só já assisti Power Rangers.
E onde? Aí, onde assistia as coisas? Aí o Renan Lucas de Paula falou, só curto Power Rangers e Kamen Rider e nem sei se eu escrevi Kamen Rider certo. E ele tinha escrito errado mesmo. Agora sim, o Rafa Gubolin citou um canal de televisão chamado Jetix. Você não conhece?
Não.
Sério? Ele falou que é a manchete da geração dele. E ele é mais ou menos a mesma idade que
manchete
você.
Manchete da geração dele? É, quantos anos ele tem?
Ele tem, eu acho que uns 23, 22.
É minha idade.
É, sua idade, Rafael.
Não sei, que isso é que eu assistia TV Globinho, né?
Ah, então, é triste. Mas a Jetix...
e Disney Channel.
Ó, o símbolo aqui da Jetix. Era isso aqui.
Passando... Ah, não, eu sei, claro que eu sei.
Ah, que passava anime, passava
tinha,
essas coisinhas.
Tinha uns CDzinhos meio piratinhas com as coisas que passava aí.
Dá pra entender, então... Então tá bom, então participa lá, a gente falando aqui sobre Dragon Ball, vamos continuar fazendo o Kamehameha.
Kamehameha!
Acho que um negócio que o Jamenson falou, e queria até que falasse um pouco mais, e que é realmente trabalhado no Dragon Ball, é a questão do medo. Porque, assim, foi por medo que o Frieza destruiu o planeta, foi por medo que os Saiyajins enviaram tal, os caras. Então, quer dizer, o medo parece ser um fator muito importante. E o que diferencia o Goku, inclusive, é porque ele não tem medo. Ele vai pra cima, ele quer lutar, quer ser forte. Então, eu acho que o medo é um tema que tá presente aí no Dragon Ball. O que vocês acham?
É, eu acredito que sim. É bem, bem notório. Até, por exemplo, uma outra questão do medo que interfere é o Trunks, que volta do futuro, com medo do futuro dele tá todo destruído. Não que a vinda dele do futuro pra presente da equipe Z vá mudar o futuro dele, mas ele tem esperança, né? Tanto que a nave dele chama Hope. Esperança de que ele voltando, ele conhecendo o Goku, que ele não teve a oportunidade de conhecer o Goku, esse cara sem medo, esse cara que vencia os vilões, porque ele morreu com uma doença do coração. A única coisa que parou o Goku no futuro foi uma doença do coração. Então aí, como ele morreu de uma morte natural, ele não poderia ser mais ressuscitado pelas esferas do dragão. E aí ele volta nessa esperança. Na verdade, não é isso. Acho que as esferas foram destruídas por causa do Piccolo, né?
É,
morreu,
o Piccolo morre.
Aí não tinha mais, né? Isso. É, acho que era isso. E aí,
o Piccolo tava junto com o Kamehameha, né?
É, eles exatamente. Aí eles morreram e não tinha mais a esfera do dragão. E aí ele tem que levar o remédio pro Goku tomar, porque o Goku é a grande esperança, né? Então esse medo também do futuro, do que ia acontecer, leva o Trunks a voltar e encontrar no Goku essa esperança, né?
E Dragon Ball é um grande roteiro de dominação, né? Todo mundo quer dominar. O único que não quer dominar é Goku, porque ele só quer lutar.
Sim.
Então, todo mundo quer dominar. E a galera começa dominando muito com medo, né? Impondo medo. Freeza impõe medo.
Piccolo.
Cell impõe medo. Majin Buu impõe medo na galera, sabe? E quando a galera se rebela contra esse medo que ele impõe, morre.
Vocês acham que a gente pode dizer que o medo é uma ferramenta de conquista e manutenção do poder?
Com certeza, só que ele é uma ferramenta, acho que ele é a mais prática, só que a gente vê na história da humanidade também que ele é frágil, né? Porque o dia que ele acabar, você vai ser deposto, não tem como. E todos eles vão pelo medo, como eu estou, o Majin Buu, que você não terminou a temporada...
É, não.
Ele mata todo mundo. Ele realmente
mata todo mundo. Ele destrói o mundo,
ele,
né?
Ele consegue acabar com a humanidade.
Ele destrói.
Então ele é o único que realmente, teoricamente, chega no... conquista o objetivo dele. Então, assim, o medo no Dragon Ball, e quando a gente traz pra nossa vida, realmente impede a gente de avançar. O personagem, acho que mais lidar com o medo é o próprio Gohan. Ele tem medo de fazer as coisas e ele é alguém que tem o potencial pra resolver. E o que o Goku, a única parte paterna que o Goku faz com ele é realmente destravar isso, né? Ele fala, meu, você não precisa ter medo. Você tem um poder que pode proteger. Então... se você tem amor a essas pessoas que você quer proteger, o famoso amor vence o medo. Usa esse seu apego que você tem pelas pessoas, pelo Piccolo, por mim, pra vencer o seu medo de usar o poder que você tem, que você vai conseguir. Porque quando ele usava esse poder, ele ficava descontrolado. Mas aí quando ele começa a entender isso, aí chega na saga do Cell, que é a grande virada do Gohan. O pai dele acabou morrendo e tudo mais, mas ele conseguiu destravar esse medo dele. E começou a atacar com todo o poder que ele tinha pra proteger o que ele amava.
Então tem a ver com aquela frase de o verdadeiro amor
lança fora todo medo.
Onde que você ouviu essa frase aí, Jamison?
Faz, eu vi em dois lugares, né? Na Bíblia e na música de Marcos Almeida.
Errado não tá.
Ai, então, eu acho que o medo, como o Carlos estava comentando aí, é talvez a forma de dominação mais brutal. Como é que a galera lhe impõe medo? É, na possibilidade de tirar aquilo que você mais ama. Então, a galera já se impõe medo em quê? Ameaça de tirar a sua esposa, de tirar as coisas que você deposita tanto valor. Né? Aquilo que você deposita seu coração ali, quando lhe é ameaçado de tirar, aquele que está ameaçando, o ameaçador, ele lhe impõe medo e você acaba entregando a ele o controle da sua rotina, da sua vida, por esse medo.
Cara, eu vejo a manipulação também como uma coisa muito forte, né? Não só falando do anime em si, mas trazendo para o nosso contexto hoje, além do medo, a manipulação hoje meio que andam lado a lado, né? Acabam ganhando força, digamos assim. E na persona do Goku, eu vejo que, acho que até de várias vezes que eu assisti, o Goku acho que é a única persona que eu vejo que é um cara que nunca se deixa abater, né? Por mais que ele sempre gostasse de lutar para ser o melhor, etc e tal, ele não usava, digamos que, os meios errados, se é que eu posso dizer assim. E ele, meio que é a bifurcação do próprio anime, da galera que é do mal, digamos, vilões, que tem medo de alguém vir para acabar com o seu monopólio. E a galera mais fraca que tem medo de alguém vir para destruir tudo. Então ele é aquele cara que bifurca essa história inteira, mostrando para os vilões, que muitos deles são convertidos, digamos assim, né? O Piccolo é um desses, analisando pela personificação dele, de como ele age, de como ele fala, catequizado. Fora os outros vilões que morrem, né? Que ele mata, que ele extermina, etc e tal. E a galera também que falece, amigo do Goku, por exemplo. O Goku ensina o Gohan sobre o lance da perca e tudo mais. Gohan é um dos personagens que mais sofreu, na minha perspectiva, do anime, assim. E ele usa o medo e explica para a galera sobre o medo de... que não necessariamente só sobre manipulação e ficar coado e etc e tal, e fazer com que isso funcione em seu favor, né? Não para você agir de má fé. Ele usa isso para potencializar as coisas. E ele usa também o fator de amor para poder não perder as pessoas próximas a ele. Sempre quando ele cresce e avança, né? Digamos assim, com o personagem no decorrer da história, sempre é com um motivo desse. Então eu vejo ele como esse cara que bifurca todo lugar que ele vai. Ele consegue ser a diferença em todo local que ele vai. Seja o cara bobo, seja o cara forte. Isso que eu acho interessante do Goku.
É interessante disso, que além do amor e o medo, tem uma coisa do Goku que é a questão da inocência que entra nesse bolo todo. Que ao mesmo tempo que ela é importante pra ele não ter essa síndrome de dominador, mesmo sendo mais forte, também leva ele a muitas vezes pôr as coisas em risco. Então essa inocência extrema dele não conhecer como funciona o mundo direito, como funcionam as pessoas, leva ele a sempre pôr em risco a família, os amigos. E é por isso que também acho que no decorrer da história ele vai perdendo esse protagonismo de ser o cara que toma as decisões. Porque por ele, beleza, meu, vem alguém mais forte, vamos enfrentar. Só que ele nunca pesa na balança. E se eu começar a perder nessa luta? Porque sempre morre alguém, sempre alguém se fere. Então também quando a gente faz o nosso paralelo da vida, e a Bíblia também alerta isso, às vezes a gente tem que ser inocente de certo ponto, mas quando a gente falta astúcia, falta realmente entender o mundo ao nosso redor, a gente acaba causando mal àqueles que a gente ama.
E então, por isso que o amor lança fora o medo, porque o medo pressupõe castigo. Ele supõe você sofrer castigo. Agora, se você sabe que você não vai sofrer castigo, que foi, acho que era o que o Jamison falou, então não precisa ter medo. Então, sobra o amor e é isso que faz você avançar,
certo? Tem uma coisinha nisso também, voltando. Tem a lance da misericórdia também, né? Porque várias vezes o Goku teve a oportunidade de acabar com seus inimigos e ele não fez. Sim. Por exemplo, Piccolo foi um desses. Vegeta foi um desses.
Ele impede, Frieza, né?
Foi um desses também, né? Então, assim, você tem esse lance de que, puxa, eu não vou acabar com esse cara, né? Pensando assim, meu, eu vou dar a oportunidade dele porque eu quero encontrar com ele de novo. Eu quero estar com ele de novo. E é interessante que todos esses inimigos que Goku deixou viver, eles se tornaram depois seus amigos. Até o Frieza no Dragon Ball Super vem para a equipe do Goku, né? Eles lutam juntos, né? Eles destroem lá vencem o Jiren, lutando juntos, né? Então, assim, é uma coisa... E foi uma cena icônica, né? Então, acho que essa coisa... Por exemplo, falando do Evangelho, ele pode transformar pessoas que às vezes estão movidas pelo medo em pessoas que, quando conhecem o Evangelho, elas podem se unir com aquele que é diferente. Aquele que era seu inimigo se torna seu parceiro, seu amigo, seu irmão, né? Como Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, né? Jesus transformou judeus e gentios, povos distintos, num povo só, o seu corpo, a sua igreja.
Então, você falou do Evangelho, né? Que para quem não sabe o que é o Evangelho.
O Evangelho, ele fala a respeito de Jesus Cristo, né? Fala a respeito dessa boa notícia que Deus trouxe ao mundo, através do seu Filho, onde ele veio, viveu uma vida perfeita, o Messias esperado, e ele veio para morrer pelos nossos pecados, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e todo aquele que hoje crê em Jesus, coloca a sua esperança em Jesus, dessa transformação desse mundo nosso interior, da nossa vida, tem a salvação e a vida eterna. Aqui é um dos grandes pontos de Dragon Ball. Aqueles que querem, muitas vezes, os vilões querem as esferas do dragão, eles querem o quê? A imortalidade, a vida eterna. Né? Então, acho que esse é um ponto muito interessante de Dragon Ball, também que toca no Evangelho. Há muitos vilões de Dragon Ball querem a vida eterna. E eles acabam muitas vezes não conseguindo, pelo seu orgulho, pela sua ganância, né? Mas o Evangelho nos mostra que a vida eterna está em Cristo Jesus. Os nossos pecados nos levam à morte, mas a vida eterna é um presente, uma dádiva que vem por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.
O interessante é que o Goku é aquele que meio que nunca morre porque ele tem amigos que sempre ressuscitam ele, né? Então,
fazem
no fim
uso,
das contas,
né?
A amizade acaba sendo a força que,
a amizade é
que faz
forte.
O Goku viver, né?
E esse entendimento dele também é interessante, porque essa passagem da saga Cell pro Buu é quando ele entende que ele atrai o mal. Então também é Sim. muito forte, porque ele fala, não me ressuscitem dessa vez, porque toda vez que eu tô na Terra...
É emocionante.
Alguém vai vir atrás de mim porque eu sou muito forte, então eu prefiro ficar aqui que vocês ficam bem. Então ele faz um sacrifício maior dele, eu abro mão da minha vida para que vocês vivam em paz.
É o amadurecimento do personagem, né?
É, muito bom.
Que a ausência dele é melhor que a presença, né?
Muito bom, isso aí, muito bom.
Digam o que vocês desejam.
Antes da gente estar discutindo, apanhando, vamos começar pelo que é bom e a gente vai chegando. Mangá. Quem aqui já teve a oportunidade de ler os mangás? Tá, o Max está aqui em mãos.
Jamenson.
Caramba. Rapaz, eu posso ser sincero, eu tenho um apego a Dragon Ball que eu gostei tanto do desenho que eu nunca quis ler o mangá. Sabe, o anime, ele me marcou tanto assim que eu disse, pô, eu vou querer só ter isso registrado no meu coração. Até que eu não vi live action, não vi nada.
Ó, lá em casa funcionava assim, eu era o mais novo, então não tem dinheiro pra nada, mas usava tudo os meus irmãos. Aí minha irmã, que era mais velha, ela que era dos Anime Friends, essas coisas, tinha as lojas na Liberdade que já faliu também um monte, mas enfim, comprava mangá. E aí ela tinha a coleção completa do Dragon Ball, então isso foi muito bom, e teve uma época que ela teve uma parte do Z. E foi interessante porque foi o primeiro anime que eu assisti e depois eu fui ler o mangá, que eu achei tão legal e ela tinha. Porque outro ela tinha, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco, aí eu li primeiro antes de assistir, apesar de ser mais antigo pra gente, porque reprisava trocentas vezes.
Sim.
Mas assim, é muito bom. E a gente falou no episódio de História dos Animes, ouça lá, mais uma referência, sobre a importância do Akira Toriyama, tanto da animação e como do traço. Total. Porque ele trouxe um desenho muito bom mesmo. Tanto que ele vai ter desenhado, a gente já falou aí do Dragon Quest, a gente tem o
Chrono Trigger,
que é um dos maiores RPG da história.
Chrono Cross, é o Dream Team, né, que é ele, o desenvolvedor é o mesmo desenvolvedor do Final Fantasy, também o cara da música é o Dream Team.
É absurdo.
É por isso que é tão bom.
E quando você pega o mangá, tem uma qualidade muito boa, cara. Principalmente se você pegar o Dragon Ball, que é bem antigo...
A qualidade é superior.
É absurdo com o que tinha na época, né? Parece que o cara é o Real Madrid e o resto é volta redonda, né?
Mancada com volta redonda, velho. Que maldade. Tá um abraço pros torcedores do volta redonda.
No atual momento, o resto é o meu Corinthians, tá triste.
Então, os mangás... E aí, o mangá fez muito sucesso. Começou os animes na década de 80 ainda... Aí fez o primeiro anime, Dragon Ball,
certo.
E aí veio o Dragon Ball Z.
Que é...
Estourou.
Todo mundo aqui gostou, estourou, né? Eu acho.
É o mais... Vocês querem que eu dê minha opinião?
Não, você falou que gostou, agora não, você não, vai não. falar... Você
eu,
falou...
eu gosto do Dragon Ball. Dragon Ball Z, tem muitos momentos maravilhosos, na minha opinião, e normalmente são antes das lutas com os chefões, né? Então, por exemplo... A saga do Saiyajin,
cara,
eu acho
Dragon Ball
muito
Z já tinha 50
legalzinho.
Anos também.
Não. Dá licença. Saga do Saiyajin é muito bem fechadinha. E aí tem alguns momentos lá, quando eles estão no planeta Namekusei, que tem cenas de ação, assim, geniais, na minha opinião. A Saga do Céu, mesma coisa. Tem
saga
as cenas contra os androides.
Saga do Céu,
você
elogiou, melhor animação do avião.
Que então, exatamente, essa cena. Essa, cara, tem uma cena de luta que eles estão num avião lutando contra o Céu, lembra dessa? Sim. Cara, aquilo é digno dos melhores filmes de ação. É muito bom aquilo, muito, muito, muito bom mesmo. Aí chega no Majin Buu. Aí no Majin Buu não deu.
Não,
no Majin
Buu
não
velho,
deu.
Você tava velho.
Pode ser.
Porque a saga do Frieza é muito mais enrolada do que a do Majin Buu. É porque,
ah,
é
mano,
porque
chega mesma... uma hora que eles entram dentro do Majin Buu lá pra falar, ah, não.
É, não, mas o Majin Buu tem uma coisa muito legal, cara. Que ele traz a rivalidade de volta de Goku e Vegeta.
Sim. Aí eles têm que fazer a fusão e tal.
Que o Vegeta então é se recusa não, até
no
último.
E no final da saga Majin Buu, você tem um Vegeta reconhecendo o protagonismo do Goku. Porque, cara, é você que tem que vencer, é você que tem o poder pra vencer. E ele começa junto lá com o Mr. Satan a ganhar tempo tomando pau do Majin Buu. E pedindo pro Mr. Satan e logo pedir a força dos humanos pro Goku fazer a Genkidama. E ele tem um episódio, Goku, você é o número um. Cara, é lindo, assim, da humildade do personagem, tão orgulhoso, que passou como Majin Vegeta destruindo, matando todo mundo pra lutar com o Goku. Foi humilhado porque o Goku escondeu o poder do Super Saiyajin 3 dele. E no final o Vegeta reconhece essa capacidade superior do Goku e...
Essa saga é muito redentora pra ele. É como redentora. Como pai, porque a primeira vez que ele se comporta... A primeira vez que o Vegeta, ele faz algo... por outra pessoa, né? Porque até então ele até tava ajudando, mas muito porque ele queria continuar vivo e lutando. E ali ele fala, beleza, eu vou morrer por causa da minha família que tá aqui.
Então... A saga Majin Buu é mais sobre o Vegeta do que sobre o Goku.
É, era muito mais sobre ele. E a gente até tá vendo agora no Super...
É que até chegar lá, né, cara, tem chute que dura
porque você
sete
tá...
episódios.
Não é tão enrolado, cara.
É demais.
A do Freeza eu acho que é a que mais enrola a gente, porque os fillers são muito. Aí tem aquele Dragon Ball Kai, que pra quem não viu, ele é só um... recontando a história, com uma animação melhor, porque é muito mais moderna, sem os fillers. Então, assim, é muito mais fluido. Aí você vai ver a saga do Freeza, você vê que, meu,
nossa,
é algo...
a animação tá gostosinha.
É algo genial a saga do Freeza. Só que os fillers, eles vão deixando ela um pouco... Você fala, pô, o Goku passa três episódios na nave,
mano. Não, e os 5 minutos pra destruir Namekusei?
Meu Deus do céu.
20 episódios, mano.
5 minutos mais lento da história.
Exatamente.
E quando você pega isso, tanto que agora...
É que eu passei pela saga do Freeza... querendo, então, torcendo, tal, não sei o que.
Memória
mano, afetiva. Aí, beleza, céu, ok. Quando chegou no Majin Buu,
que originalmente eu entendi que assim, pronto. Que o Dragon Ball Z acabaria no Freeza, né? Que completou um ciclo de história ali. Sim. Não teria mais porquê, mas aí, né?
Quando você pega...
Sempre tem mais.
Sempre tem mais pra ganhar.
Que você pega agora no Super, até estão querendo fazer uma inversão de dar um certo protagonismo pro Vegeta em algumas coisas. Justamente porque ele é um personagem que amadureceu muito.
Certo.
E ele é o cara... que a gente vê fazendo muitas coisas que, meu, é sensacional. Tanto que chega um momento que ele pede pra fazer a fusão em alguns momentos. Então, isso é algo também muito engraçado. Tipo, ele com um note fala, beleza, vai ter que fazer a fusão porque a gente não vai dar conta sozinho.
Agora, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Porque aí, acabou Dragon Ball Z, termina na saga do Majin Buu. Inclusive, o Majin Buu junto com o Mr. Satan. Um negócio mó engraçado. Mr. Satan que a gente não falou, né?
É,
que
é um grande alívio cômico.
É, o alívio... ele é a fraude, né?
E é um personagem que...
E não tem nada a ver com Satanás. É, gente, só o nome dele,
sabem
mas
que
é...
na minha...
Ó. Os caras aproveitou
não,
também.
Vou falar uma coisa pra vocês.
Vai dizer isso à minha mãe? Vai explicar isso à minha mãe?
Ó, não sei se vocês querem cortar isso depois, mas não, eu vou falar aqui. É, eu tinha a coleção inteira dos mangás do Dragon Ball Z, né? Mas chegou uma época que eu tava meio... né, era meio crente bitolado.
Sim, sim.
E aí... fui enchendo muita cabeça, assim, dessa coisa, meu, não, coisas profanas e santas. E aí chegou uma época que eu... umas meninas foram... amigas lá da minha mãe, né, levou as filhas dela, e elas começaram, viram meus mangás lá, eu nem mexia mais, ele tava lá, já trabalhava, não era mais adolescente, tava lá, um meu mural, né, que era meu... era o meu, a sala de troféus eram os meus mangás.
Certo.
Essas meninas chegaram lá em casa, e elas acharam umas canetinhas e falaram, nossa, revistinha preto e branco, vamos pintar. É verdade, cara. Meu, aí quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, Max, não fica bravo. Mas
quando
aconteceu uma coisa.
Assim,
aí o quê? Não, e não só do Dragon Ball, tinha do Cavaleiro Zodíaco também.
Opa.
E aí o que aconteceu?
Quando foi o velório?
O que aconteceu? Não, quando ela falou isso pra mim, eu vi, cara, eu não mexia mais, eu quase não lia mais, eu fiquei muito irado. Eu fiquei, meu, muito irado, quase virei Super Saiyajin. Se tivesse, ela acabava com todo mundo. E aquilo, e na época, né, na minha também relação com Deus e tal, eu me senti mal com aquele sentimento que eu tive, sabe?
Sim.
E eu falei assim, se Deus um dia quisesse tirar tudo isso da minha vida, eu né, não poderia... é, seria tão difícil assim. E aí, misturado com essas outras coisas, sagrado e profano, Mr. Satan, não sei o quê, mas quer saber? Eu rasguei tudo.
Você
e um dia
tudo.
Eu ouvi um amigo anteriormente falando, não, esse negócio de Marvel, DC, é tudo demônio, eu tinha revista, eu rasguei tudo. Se fosse hoje, eu não faria mais.
Uhum.
Tanto que eu já tenho uma coleção nova.
Sim.
Mas na época, foi, entre aspas, foi bom no sol no sentido de saber, cara, eu não preciso disso pra viver.
Entretenimento,
eu não preciso disso pra
eu
viver.
Eu tenho uma experiência muito parecida. Eu também me desfiz de uma coisa, né?
É, Você vai contar da sua...
É, não, eu não vou contar inteiro, porque eu já contei em outro episódio. E é bom que eu não conte, porque aí vocês ouvem os anteriores.
Fica com aquele gostinho.
Exatamente.
Antes de você falar do maior filler, que é o GT, que você vai chegar, uma coisa do Mr. Satan é tão profano isso, que, por exemplo, Estados Unidos... Mudou pra Hércules o nome dele.
É verdade.
Tem país que não passou, porque todo mundo aqui tava em casa.
Que é no Brasil.
Na hora que tá, chega sua avó na igreja,
você tá lá. Se tiver do círculo de oração.
Aí você tá um dia Satã, no dia você tá levantando a mão pro Satã. Né? O moleque tá Tiago, aceitando lá, inimigo.
Da mesma fonte sai água doce e salgada.
Sua avó chega no cu de oração.
E com lágrima nos olhos, né? Assim, né?
Satã só bumbum. Cara, como é que faz isso, meu Deus do céu?
Mas só pra complementar, há fases da nossa vida que a gente precisa decidir o que a gente quer. E eu acho que isso é um processo importante de amadurecimento, entendeu? Então, cara, é isso aí. Você decidiu o que era mais importante pra você. Aí depois,
talvez
volta
não tava pronto
comprar.
Naquele momento pra ter a coleção.
É. Eu acho assim, volta a comprar, mas você compra com outro sentimento.
Com outro sentimento, exatamente.
Você compra de outro... Eu conheci um outro cara também.
Agora vai pinta aí.
Nem eu deixo. Não, minha filha não chega perto disso daqui. Minha filha não rabiscou o boletim do meu filho recentemente, aí do mais velho. Mas essa é outra história pra outra coisa. A gente precisa, às vezes, tomar uma decisão. É. E precisa decidir o que é mais importante no nosso coração. Porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, eu acho que faz parte e não se sinta mal. Se voltasse ao passado o seu mesmo eu, faça de novo. Porque faz parte do amadurecimento parte. E é isso aí.
Falamos de coisa boa, vamos falar das duas ruins, né?
Vamos lá. Não, mas pro Jamison, o que você acabou de falar também é ruim. Porque, ó, até o Z, terminou. Aí vem o GT. Eu quero tirar uma dúvida com vocês que manjam mais. GT é Akira Toriyama ou não?
Não, é selo de permissão. É igual algumas coisas do Cavaleiro Zodíaco, que o... Esqueci o nome dele agora.
Eu nunca lembro.
Masami Kurumada.
Masami Kurumada. Ele permite algumas coisas, aí você teve, por exemplo...
Claro, ele vai ganhar dinheiro, né?
Você teve o Cavaleiro Zodíaco Lost Canvas, que foi muito bem aceito, foi muito bem contado, que é a história da guerra antes.
Tô
e teve o G, o não sei o que você fala, meu Deus.
O episódio G eu gostei, cara, meu.
Eu gostei do G, mano.
Mas teve...
O mangá.
O mangá.
O desenho é muito diferente. Não, o mangá.
O mangá.
Ah, os Golds, a alma de ouro lá, é realmente
vacilou. Então, assim, são coisas...
Só o figode ali foi um supra-sumo, né?
São coisas feitas por fã.
Eu queria que fosse bom, mas...
Tá. É que o Akira Toriyama caiu na mesma limbo do Masami Kurumada, que é, não vou escrever mais nada. Aí liberou pros fãs. Aí eu só começo a fazer o cara, melhor eu voltar a escrever. Que se for pra isso aí encerrar a minha história.
Mas o GT é tão ruim assim?
Eu acho, eu vou falar pra mim depois do Jamerson aí que gosta dessas coisas. Eu gosto de duas coisas importantes do GT. A Pan, que é um personagem que eles ainda não aproveitaram bem, que é a filha do Gohan, que seria a neta do Goku. Eles envolvem um personagem feminino muito bom da história. Sim, sim. E o Super Saiyajin 4. Isso aí.
E que é legal. E isso é legal no GT, que é o Gohan com a Videl, né? Que é a filha do Mr. Satan, que eu acho um personagem interessante. Quer dizer, ela sabe que o pai dela não é uma fraude. Ela sabe que ele é ruim. Mas ao mesmo tempo ela fala. E ela conhece os caras que realmente salvam o dia, no fim das contas. Só que ela fica naquela. É meu pai, né? Então eu acho um personagem bem interessante.
E os caras da equipe, né? Dos Guerreiros do Dragon Ball, eles entendem. Deixa ele ficar famoso. Eu não tô nem aí com a fama.
Exatamente. Deixa ele ser feliz.
Eu não curto porque eles nerfam o Goku, mas enfim.
No GT você tem esse lance de tentar levar pro clássico de novo, fazer o Goku virar criança de novo, né? Aquelas memórias mais que... E agora não é mais na Terra, buscar as esferas do dragão na galáxia, no universo, né? Mas assim, eu gosto do GT, as mesmas coisas que você falou. E, cara, a batalha final é legal. A batalha final do GT e aquele finalzinho lá que mostra lá os momentos da série, cara. Quem não chorou naquilo?
É porque você gosta do Godita também, pode falar.
Eu tinha um boneco do Godita. Godita. Também foi embora naquela leva.
Não, assim, eu acho que tem coisa interessante, mas eu acho que a construção num todo é ruim. Mas você tem o próprio Baby Vegeta lá, é um vilão legal. Ele tem bom
Baby
vilão.
Baby Vegeta, tem isso aí?
É que o Vegeta é possuído por um Tsufurudin, que era a raça que foi destruída pelos Saiyajins.
Tem uma vingança.
É a melhor história que tem, assim, tipo, não antes. Quando chega no Baby, começa a ficar mais interessante.
Aí você tem o Super Android 18.
Aí já...
Não, 17, né?
17, aí, Super 17.
Funde Android.
Eu acho o Super Android 17 massa.
Não, o design legal. Dele é maneiro.
Mas a história...
Mas, eu acho que assim, que
mas parece que o GT tem mais ritmo do que o Z.
É porque ele é curtinho, tem, né?
É curto, né? É curto.
Mas assim, ele podia ser mais. E assim, qual é o problema do GT? Focou muito no Goku, na Pan e no Trunks ali, né? Desprezou os outros personagens. Gotenks. É um moleque que só fica no celular e quer só namorar. O Gohan, pff, e não ainda aparece. Assim, o Vegeta só tem esse momento mesmo e quando ele vira Super Saiyajin 4. E o resto não aparece.
E ainda assim o...
Kuririn.
As esferas negras também, né, velho?
O Gil. O Gil é mais importante. Porque a gente sabe Gil, o Gil, né, que é um robôzinho.
Um robôzinho chato demais,
porque véio. O Trunks, ele é focado, mas ao mesmo tempo ele é um frouxo.
É, não, ele não tem poder, não tem nada. É um... O cara que cuida da corporação cápsula aí.
Você não tem um Trunks tão...
Paizão, né, do rolê.
É, você não tem um Trunks tão legal quanto o da saga não, Android. Não. Porque aquele Trunks, você fala, meu, aquele cara foi forjado lá, no fogo. Não.
Aquela espada lá é da hora, velho.
Que é ressuscitado no Super, o Trunks.
Bom, isso. Muito bom. Vamos lá, Jamerson, defenda o GT.
Rapaz, pra mim, particularmente, o GT tem aquele mesmo gostinho de infância ainda, né? De uma parte da adolescência. E eu vejo as partes boas que a gente tem no GT, eu concordo com o Carlos e com o Max... Só acrescentaria a música, que a música do GT é muito massa.
Não, maravilhoso.
É porque pra mim isso tudo é tão bom que, sobrepõe.
Dá pra fazer a vista grossa.
É, eu faço uma vista grossa. Uhum. Porque eu acho o Super Saiyajin 4 muito massa, muito massa, muito legal. Eu acho a personagem boa, muito boa. Até o Gil, eu acabo gostando daquele robôzinho chato.
Aí você faz.
Ele acaba sendo aquele alívio cômico ali no meio das coisas. Sabe? Eu gosto... Exatamente, eu gosto muito de quando o Vegeta ele entra nessa mini saga dele, né? Vegeta Baby, depois ele vira o Super Saiyajin 4 também. Eu gosto dessa construção dele. E o Gogeta, eu acho sensacional. Sensacional. E isso me faz gostar muito. Por mais que não seja, assim, algo canônico, algo... Uhum. Enfim, mas eu gosto muito.
Não é mais canônico, né? Agora pula do Z direto pro Super.
Uma coisa interessante, o Gogeta é que muita gente não viu o filme, que é canônico. Filme. Porque ele não é um personagem do GT.
O filme Super, o Dragon Ball Super.
Não, é um filme que eu esqueci o nome do vilão.
O filme é o do Janemba.
Isso.
Mas esse não, todos os filmes de Dragon Ball é um universo paralelo, né? Mas foi também que nem o Broly, um personagem que, né?
E aí, estourou, como eles inventaram o Gogeta, que é a fusão com a dança do Goku e do Vegeta, e como foi um filme, somente a gente aqui, né, país série C, não assistiu na época.
Sim.
Então todo mundo ficou, nossa, meu, um personagem novo. E ele não era, apesar de ter Super Saiyajin 4, aí sim é novo. Então, mesmo eles tendo anulado o GT, esse personagem continua. Ah, inclusive, rola o mito eterno que o Super Saiyajin 4 vai ser aproveitado. A gente tá esperando
eu
isso
também
aí.
Espero que sim.
Porque é um designer maravilhoso. É um design maravilhoso isso aí.
É bonito, é bacana.
Pra mim,
bacana.
Todas as formações do Goku é a mais legal.
É muito louco, É bonito.
Eu gosto muito da 3.
A 3 também, eu também gosto.
Mas a 3 é com o cabelo gigantão?
E agora a pergunta, como seria o Nappa Saiyajin e o Raditz Super Saiyajin 3?
Raditz Super Saiyajin 3 fica loiro, né?
Não, tamanho fica o cabelo desse cara.
O Super, vocês gostam? O Super...
O Jameson gosta muito ali.
O Jameson não curte.
Eu acho legal. Eu acho que... Eu acompanhei de verdade onde foi o anime, até o torneio do poder
termina
lá.
Termina num poder? Num torneio isso aqui? Tem outro torneio?
Tem, não, agora é o torneio das galáxias,
não devia chamar Dragon Ball, devia chamar torneio...
É o torneio do poder.
Mas Dragon Ball é só o Dragon Ball mesmo.
Triste. Aí o Super foi diferente, porque assim, por exemplo, todo Dragon Ball clássico e Z teve um mangá que era um mangá único. Na verdade, era Dragon Ball. Até o final, certo, que seria o Z, era um Dragon Ball. Aí, não teve mangá do Dragon Ball GT. No Dragon Ball Super, eles fizeram o primeiro anime. Começaram fazendo anime e filmes. Aí, depois veio o mangá, porque quem desenha o mangá é o cara que criou o Dragon Ball AF, que era um fã, que é o Toyotaro. Um fã de Dragon Ball que desenhou um mangá que repercutiu muito, que tinha o Goku Super Saiyajin 5 e tal.
Cabelo prateado.
E agora o Akira escreve a história e o Toyotaro desenha, né? Então, o que aconteceu? Agora o Dragon Ball Super acabou, a princípio, na fase do Torneio do Poder e nesses dois filmes que lançaram agora, que é o do Broly, que também apareceu o Gogeta, e o do filme do Gohan lá, do Cell Max. Só que o mangá continua. Então tá uma história diferente, não tá 100% igual a que tá nos filmes, né? Na série, né? Eles vão encurtando algumas coisas. Ah, o que é tipo pra você conseguir aproveitar. Vê o mangá, porque no mangá tem coisa diferente do que tá rolando na série. E vê a série, porque tem coisa diferente que não aparece no mangá. Então os caras criaram essa jogadinha também. E agora o mangá já tá numa história bem avançada.
Tá. Marqueteiro, né?
Não se sabe quando vai acabar.
E Jamerson, a gente queria que você criticasse o live action, cara.
Melhor coisa já feita de Dragon Ball, né? Segundo...
Eu me recuso até a criticar. Qualquer coisa sai da minha boca frente a isso.
Então, cara, eu só assisti uma cena final lá que... Cara, eu assisti a cena final e falei... Não, isso não é Dragon Ball. É coisa de americano.
Eu me recusei a assistir. Eu não assisti.
O
eu também
Goku
não vi.
Parece Harry Styles.
Só os vídeos que eu vi. Não, tem uns filmes live action na internet do YouTube muito mais da hora do que esse filme aí.
Nossa, a pior porcaria já feita na história da humanidade.
O que vai ter pro futuro? Continua o Super? Eles continuam produzindo?
O Super vai continuar. E tem mais filme pra sair também. E esses filmes, eles estão entrando como canônicos, né?
E vai moda filme de anime pro cinema agora.
E vai fazer live action? Outro live action?
Cara, não sei.
Não, espero Deus que não. Queira que não, né? Mas é a cara do Zodíaco.
Eu não conheço um live action bom. Death Note. O que foi aquilo?
Não, mas calma lá. É porque o Death Note ele tem mais de um live action.
Tem o Death Note, que a Netflix produziu. Que é
tem
muito
três
ruim mesmo.
Japonês.
Mas tem um japonês, que é aceitável.
Que é a história.
Não, mas um é aceitável. Os outros já.
Sim.
O primeiro é aceitável.
Aí, os que os japoneses fazem são melhores. Os que os americanos fazem, eles arrebentam.
Japonês não lida bem com vida real, essa é a verdade. O negócio é fazer desenho. Começa a envolver. Eles não conseguem reproduzir o desenho na vida real, não adianta. Não,
pede pros coreanos fazer agora.
É, um
agora acho que os caras vão.
Mas vai vir um live action aí, que ó, vai arrepiar todo mundo, Donnie Pisk, meu Deus. Eu quero ver a bela porcaria que isso vai se tornar. Live action é pior.
E os jogos, Carlos?
Ah, verdade.
Jogos.
Só falando dos jogos. Dragon Ball tem jogos muito bons.
Tem jogos muito bons.
Tem jogos.
Cara, tem um que me marcou. Dragon Ball, Budokai, Tenkaichi 3. É. Meu amigo.
O que eu mais joguei foi o Play 1. Dragon Ball Z Final Bolt.
Tenkaichi. Final Bolt joguei muito também.
Muito bom.
Que era do GT, né?
Mas é tudo de lutinha.
Mas era zoado o jogo, mas ele era. A gente gostava, eu gostava
não,
de jogar.
É tudo luta. O que eu joguei mais recente, que é um. Não tem como não ser luta, Dragon Ball também, né? Vai ser um RPG.
Mas, seria legal.
Mas é o Dragon Ball Kakaroto, que saiu, que aí o nome já diz, né? Com quem é o personagem que você mexe o jogo inteiro, praticamente. Que ele é luta, mas ele mescla um pouco de RPG, porque você upa o personagem, você faz algumas coisas. Sim. E aí tem esse FighterZ que o Felipe ia contar, que esse tem o Deus e Antia lutando.
Nunca joguei, mas é muito da hora.
Porque ele é totalmente anime.
Porque vocês já estão na linha de... MMO com gacha, né, velho? É um negócio que aparenta ser mundo aberto e você vai fazendo as comprinhas ali no jogo.
Tá quase virando MOBA, Dragon Ball.
Personagem, então.
O que eu joguei foi aquele Legends de celular, que eu acho bem legal, assim, mas também já enjoei aqui, porque você tem que conseguir personagem ficar pegando moedinha aqui, é muito ruim.
Eles ficaram MMO de Dragon Ball.
Eu gostei do Budokai 3, velho.
MMO de
Dragon Ball. Super Botuden.
Tem o Dragon Ball...
Do Super Nintendo, Next Dimension.
Aí sim, aí falou a minha língua.
O primeiro jogo que eu joguei Dragon Ball foi esse aí, meu.
Muito bom. Ou seja, rei do capitalismo. O Freeza é inspirado na Akira Toriyama, é essa que eu deixo pra vocês aí.
Não, falando sério, o Freeza ele é inspirado nos especuladores imobiliários do Japão, que quase quebraram o Japão nas décadas de 80 e 90.
Você vai falar dos nomes dos caras da Goku? Tudo a ver com culinária?
Não, quem tem a ver
com todos? Freeza, é o Freezer. O teu irmão dele, o Cooler.
É a família Ambev.
É, velho.
Alô, Ambev.
O Vader é o Rei Cold.
Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.